Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
Escolher um nome não é um processo muito simples, né? Tem influência das nossas origens, da comunidade onde a gente está inserido, das expectativas de como é que esse nome vai ser recebido e usado, por exemplo. E é justamente esse o tema do nosso episódio de hoje, com o nosso convidado, o César Schultz, que é professor recém-aposentado do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia aqui da UFRGS. O Schultz é um dos pioneiros da paleontologia aqui no estado, e ele não só batiza fósseis, mas, em reconhecimento ao seu trabalho, foi recentemente homenageado e agora temos o Schultzucus loricatus. Mas antes dele já tinha o Buriolestes Schultzi e o Bonacinodon Schultzi. Então, na nossa conversa com o Schultz, hoje vamos falar justamente nesses nomes. Conversando com ele, eu, Jefferson Arenzon, do Departamento de Física, e o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica, todo mundo hoje da UFRGS. Então, vamos começar justamente com essa questão dos nomes. O nome científico, né, de um animal, planta, inseto, o que for, ele é composto de duas palavras. A primeira com letra maiúscula e a segunda com minúscula. Um é gênero, outro é espécie. Então, qual é a diferença entre essas duas categorias?
Bom, para que existem esses nomes científicos, né? Cada animal, cada planta tem o seu nome popular. Só que esse nome ele pode variar, às vezes dentro de regiões do mesmo país e às vezes de acordo com a língua. Por exemplo, batata. Um alemão vai falar kartoffel, inglês vai falar potato, francês vai falar pomme de terre. Tudo é batata. Então, para isso, foram criados os nomes científicos, que é para uniformizar. Então, cada animal, cada planta tem o seu nome científico. Cada entidade diferente, cada animal que for identificado como sendo diferente de qualquer outro, ele é uma espécie. Quando a gente tem duas espécies que são muito parecidas ou muito próximas, elas são colocadas dentro de um gênero. Tá? Então, essa determinação de espécie e gênero é um pouco complicada e, no fundo, é totalmente arbitrária. Nós, humanos, é que colocamos os nomes. Uma batata não sabe que ele é uma batata, um cachorro não sabe que ele é um canis familiares. Né? Então, a gente inventa esses nomes. Pode dar qualquer nome? Pode. Existem certas regras de nomenclatura, né? Pode ser dados nomes em homenagem a lugares. Por exemplo, a gente tem um fóssil chamado Rio Grande Guaibensis, que é em homenagem, então, ao Rio Grande e ao Rio Guaíba. Pode ter fósseis com nomes em função de alguma característica. Por exemplo, o loricatus, do bicho que foi dado em homenagem, loricata quer dizer que tem placas, porque esses animais tinham umas placas ósseas ao longo do corpo. Então, tem várias coisas que podem ser usadas para dar nomes para os gêneros e para a espécie. Então, o gênero nada mais é do que um grupo de espécies que são muito parecidas. E é aí que começa essa história, porque o gênero Prestosuchus, ele tem duas espécies, ou tinha, Prestosuchus chiniquensis, o nome em homenagem ao local geográfico onde ele foi encontrado, que é o Chiniquá, uma região próxima ali de São Pedro do Sul, e o outro é Prestosuchus loricatus. Embora os dois tenham essas placas nas costas, o autor resolveu um deles botar o nome geográfico e no outro ele colocou um adjetivo relacionado com as placas.
E tem alguma razão por a segunda, né, a que se refere à espécie ser letra minúscula, ou é só uma convenção?
É, isso é uma convenção que foi estabelecida já há mais de 200 anos pelo Carolus Linnaeus, então, justamente para uniformizar. Quando a gente escreve um nome científico, o nome do gênero tem que vir com letra maiúscula no início e o nome da espécie com letra minúscula, e tem que ser escrito em itálico ou sublinhado. Justamente para saber, quem está lendo, saber, ó, isso aí é um nome científico. Vai estar escrito em itálico ou sublinhado e vai ter o primeiro termo com maiúscula e o segundo com minúscula.
Em latim ainda, Priscila.
Tradicionalmente se usava termos gregos, latinos, mas depois foi ficando cada vez mais relaxada essa exigência. Hoje, por exemplo, tem nomes em homenagem aos Beatles, Rolling Stones, coisas mais variadas.
Não, mas eu digo que o latim é latinizado. Coisa meio arcaica.
Sim, até porque rio-grandense, acho que em latim não se usava.
Não existia, né? Quando é em homenagem a um homem, então vai a letra I no final. Como o Jeff já falou, tem uma espécie que é Bonacinodon Schultzi. Então esse I, para quem está lendo, já sabe que o Schultz é um homem. Né? Se fosse uma mulher, seria Ia.
Então, não tem uma necessidade de carregar informação esses nomes. Ele pode ser simplesmente uma homenagem a alguma coisa que o descobridor gosta. Né? Não precisa ser uma homenagem ao descobridor, ao local.
Não, não. Inclusive, a gente tem exemplos bizarros. Existe um dinossauro aqui do Brasil em que o fóssil ele foi alvo de uma disputa, para não dizer de uma briga, entre paleontólogos e, em função de toda a celeuma que foi criada, o autor colocou o nome do bicho de Irritator.
Bom, eu lembro, tem o Sacissauro. Isso é espécie ou isso é gênero?
Sacissauros é o gênero.
É o gênero. Então, são muitos.
Não necessariamente. Como ele foi o primeiro de alguma coisa que não tem nada parecido com ele, então ele tem que receber dois nomes, mesmo que só seja uma espécie. Se aparecer uma outra agora que é muito parecido, pode ser um Sacissauros outra coisa. Esse é o Sacissauros sagudoensis, se não me engano.
E às vezes repete gênero e espécie, né, o nome?
Não. Não. Cada espécie tem que ser exclusivo.
Eu pensei no primeiro. No primeiro, não.
O nome do gênero, sim.
Quer dizer, não tem chance de a gente encontrar um Schutzsuchus schutzi?
Pode. O nome do gênero agora foi criado Schutzsuchus. Por quê? Porque quando ele foi reestudado aquele material, que era duas espécies de um mesmo gênero, esses autores acharam que eles não eram tão parecidos assim, as duas espécies, para ficar num mesmo gênero. Então, eles resolveram trocar o nome do gênero para salientar as diferenças entre eles. Então, agora a gente tem dois gêneros. Tem o Schutzsuchus e o Prestosuchus.
Tá, então isso é importante. Esses nomes, eles não são escritos em pedra. Eles podem ser atualizados e adaptados.
E não se exclui a possibilidade de que, daqui a um tempo, outros pesquisadores voltem a estudar esse mesmo material e concluam que esses atuais estão errados. Que o certo era o que estava antes. Então, vou perder o meu nome. Pode voltar a ser Prestosuchus loricatus.
E tu, pessoalmente, quantos já escolheu?
Contando todos os orientandos que eu já tive e as fósseis novos, deve estar entre 10 e 15, né, espécies novas. Agora, quantos gêneros novos, aí eu não saberia te dizer. Nem todas as dissertações e teses vão trabalhar com algum material inédito. Às vezes pode ser uma releitura de alguma coisa que já existe.
Então, justamente, aproveitando o gancho, né, o Schutzsuchus loricatus, ele não é uma descoberta recente. Ele foi, né, como tu acabou de falar, recentemente renomeado. Então, antes de se chamar Schutzsuchus loricatus, ele se chamava Prestosuchus loricatus e tinha também o Prestosuchus chiniquensis, que foi descoberto na mesma época. Então, nos conta um pouco a história desses fósseis. Essa é uma história bem antiga, né?
Essa história começa lá no final do século passado, século XIX, retrasado, né? 1800 e pouco, lá na região de Santa Maria. Então, Santa Maria está situada numa região altamente fossilífera. Onde fizer uma obra lá, uma casa, uma rua, um açude, tem uma grande probabilidade de achar fósseis. E ali, 1876, Santa Maria foi elevada à categoria de cidade. Até então, era uma vila. E claro que com o aumento das obras, né, as pessoas foram encontrando fósseis. E ninguém sabia o que era aquilo. Não tinha ninguém no Rio Grande do Sul aqui, naquela época, que estudasse esse material. Em 1902, um médico de Santa Maria, chamado Jango Fischer, pegou alguns desses materiais e enviou para o Museu Paulista. Na época, era uma das instituições mais conhecidas, né, do Brasil. Mas aí, quando chegou lá, o diretor do museu viu que era alguma coisa importante, mas ele não sabia dar mais informações. Então, ele repassou o material para o Museu Britânico, enviou para a Inglaterra, para Londres, e esse material, então, foi estudado por um dos mais importantes paleontólogos da época, que era o Sir Arthur Smith Woodward. É o mesmo, mais tarde, foi envolvido naquele escândalo do homem de Piltdown. Mas, então, quem estudou o primeiro fóssil do Rio Grande do Sul foi o Arthur Smith Woodward. Ele recebeu isso em 1902. Em 1903, ele já apresentou para a academia, a Royal Society of London, apresentando um novo fóssil que ele achou que era um dinossauro. Então, isso depois se viu que não era. Na época, ele descreveu como sendo um dinossauro e batizou de Scaphonyx fischeri. Então, aí, de novo, a gente tem um nome científico. Scaphonyx, porque os ossos que foram mandados para ele eram algumas vértebras e um dedo com uma garra. E essa garra, ela tinha uma escavação. Então, esse scaphus significa escavação, formato de canoa. Onyx é unha. Scaphus é escavada. Então, Scaphonyx. E o Fischeri, em homenagem ao Dr. Jango Fischeri, que é que tinha mandado os fósseis para lá. Logo em seguida, esse achado, primeira coisa que veio do Brasil, né, fóssil, os paleontólogos e vertebrados todos se interessaram pela descoberta. E um dos que se interessou, então, na época, foi o alemão Friedrich von Hinne, que era um grande paleontólogo naquela época, no início dos anos 1900. O von Hinne foi à Inglaterra, olhou esse material e disse: isso não é um dinossauro. Então, em 1908, ele publicou uma nota lá contestando aquilo, mas ele também não sabia o que era. Mas, quando ele soube que isso tinha vindo de Santa Maria e que tinha muitos alemães em Santa Maria, ele pediu para que os conterrâneos dele mandassem fósseis para ele. E o pessoal começou a mandar e mandar. E mandaram tanta coisa para ele que ele conseguiu publicar meia dúzia de artigos sem nunca ter vindo ao Brasil naquela época, só com o material que foi enviado para ele.
Legal.
Só que isso perde um pouco a referência, porque não se sabe, às vezes, da onde saiu o material, se tudo que veio pertencia ao mesmo bicho ou não, podia estar coisas misturadas.
E foi coletado por gente que não era especialista.
Exatamente.
A coleta foi espontânea e não sistemática.
Mas ele foi ficando entusiasmado com as possibilidades, né? E conseguiu angariar recursos de quatro instituições, três na Alemanha, as universidades de Tübingen, de Munique e de Halle, e mais um pouco de financiamento do Museu Britânico para fazer uma expedição ao Brasil. Então, ele veio para cá em 1928, ficou um ano aqui, entre 1928 e 1929, daqui um pouco vai fazer 100 anos das expedições do von Hinne. E nesse um ano que ele passou aqui, em Santa Maria e na região do Xiniquá, que é onde vem os xiniquenses, ele levou para a Alemanha cerca de 8 toneladas de material, não tudo ossos, mas ossos dentro de rocha, porque não dava tempo aqui de tirar os ossos de dentro da rocha. Então, ele coletava os blocos de rocha e levou junto para a Alemanha.
Protegia com gesso,
coisa toda. E aí, depois que ele voltou, ele ficou anos e anos preparando esse material. A maioria desse material, até hoje, está na Universidade de Tübingen. E dentre esses materiais que ele levou, estavam essas duas espécies. Prestossucos, que ele chamou de Prestossucos chiniquenses e Prestossucos loricatos. Ele achou na mesma região, ali na região do Xiniquá, mas ele entendia, então, que eram dois bichos muito parecidos, mas não eram a mesma coisa. Por isso que ele deu um nome de espécie diferente e um nome de gênero igual. Isso ficou até hoje. Até que, então, um dos autores é, hoje, o responsável pela coleção lá da Universidade de Tübingen, que é o Oliver Haubert. E esse Oliver Haubert trabalha há vários anos com uma colega da Argentina, que também já fez muitos trabalhos comigo aqui, que é a Julia Desor, que é outra autora do trabalho, e também com uma ex-aluna minha, que trabalhou em cima de outros exemplares de Prestossucos que nós encontramos aqui, nós da URGS encontramos depois. Então, tem os espécimes de Prestossucos originais que estão na Alemanha e tem os que a gente encontrou depois, que uma aluna minha escreveu isso no seu doutorado. E aí, esses três, então, se juntaram e foram rever esse material lá da coleção de Tübingen. E concluíram que, não, para isso, esses bichos não são tão parecidos assim. Vamos trocar o nome do gênero. Que nome nós vamos dar? E aí que resolveram botar o nome no bicho.
Como é que foi a sensação quando decidiram isso? E aí te contaram isso ou tu não participou dessa decisão, claro?
Não, mas foi estranho porque um dia chegou um e-mail para mim que não era para ter vindo para mim, que eles estavam conversando entre si. Disse, olha, vocês escreveram errado esse nome aqui, que estão botando, inventando um bicho novo, mas eu não sabia, achei que era um engano. Aí, de repente, veio a notícia de então aquilo lá não era um engano, era de propósito.
Legal. Deve ter sido uma emoção, né? Daí, lá.
Esse material que o von Hinne levou, ele é chamado de a sequência ou supersequência de Santa Maria, né? Nesse contexto de paleontologia, o que significa uma sequência?
Pois é.
Na verdade, são maneiras diferentes de ver a mesma coisa, porque a rocha está lá. Então, existe uma maneira de dar um nome para as rochas que é o critério litoestratigráfico, ou seja, eu tenho várias camadas de rochas diferentes e cada uma delas vai receber um nome por suas características litológicas. Então, o nome original que se dá para cada pacote de rocha que é diferente do outro, assim como cada animal, cada planta tem o seu nome, cada tipo de rocha diferente é uma formação geológica. Então, para essas camadas onde estão esses fósseis, que afloram na região de Santa Maria, foi dado o nome de Formação Santa Maria, em homenagem também à localização ali. O uso de sequência é uma maneira diferente de ver as coisas. A gente pega todos os tipos de rochas que foram depositados dentro de um mesmo grande evento temporal. Então, eu posso ter, por exemplo, todo o rio chega em algum lugar, um lago, um mar. Nas margens desse rio, eu posso ter dunas eólicas. Então, litologicamente, uma duna eólica é diferente de um sedimento de rio. Então, pelo critério litoestratigráfico, o que está dentro do rio é uma coisa, o que está nas dunas é outra, o que está no lago é outra. Mas pelo critério de sequências, é tudo a mesma coisa.
A sequência seria, então, uma diferença temporal, que seria os estratos diferentes. E essa classificação que está falando é mais horizontal. A diversidade no mesmo, não, na mesma época.
Pela as coisas mudam na vertical e na horizontal. O conceito de sequência é tudo que está interligado dentro de um grande pacote.
Não necessariamente uma sequência temporal.
Não, mas é assim, ó, entre tal e tal momento da história, ocorreu isso. A gente tinha depósitos de rio com depósitos de dunas, com depósitos de escorregamento, porque tinha áreas elevadas, mas tudo isso faz parte da mesma coisa porque estava se formando ao mesmo tempo. Então, isso é uma sequência. Então, a gente usa mais recentemente essa divisão por sequências e não por litoestratigrafia. Por quê? Porque nessas sequências, a gente tem uma repetição da mesma coisa. Então, a sequência a gente tem nesse pacote das supersequências Santa Maria, ela é dividida em quatro sequências. Só que as litologias de cada sequência, elas se repetem. Então, eu não consigo distinguir pelo critério litológico. Tanto que, há um tempo atrás, quando eu chamava de Formação Santa Maria, a gente tem faunas diferentes dentro da Formação Santa Maria, porque litologicamente a rocha é tudo igual, mas cada camada foi formada num evento diferente, com fósseis diferentes. Então é mais fácil de separar as coisas, porque a gente via que os fósseis eram diferentes, mas como a rocha era igual, os geólogos diziam, não, isso aí é tudo a mesma camada. Não, não pode ser tudo a mesma camada, porque a gente tem fósseis de idades diferentes. Então a gente está tendo, na verdade, uma repetição da mesma coisa. Aí é que entra a sequência. A sequência, então, como o nome está dizendo, é uma sequência de camadas que se repetem, mas que litologicamente é tudo a mesma coisa, mesmo tipo de rocha.
E fóssil sempre é assim, tu trabalha no campo com estimativas de idade e tal, mas depois tu faz a datação isotópica. É absolutamente obrigatório, não tem fóssil publicado sem datação.
Tem, que nem sempre tu consegue ter datação. Por exemplo, nenhum fóssil de idade desses nossos fósseis, nenhum deles vai te dar diretamente a idade. Datação de carbono, a gente consegue no máximo 40, 50 mil anos. Carbono. Nós estamos falando de coisas de 230 milhões de anos.
É.
Então, a gente tem que tentar datar a camada onde o fóssil está. Só que nem toda a camada tem minerais que podem ser datados. O que a gente tem usado é uma técnica chamada de datação mínima, que a gente encontra nessas camadas minerais chamados de zircões. E esses minerais, eles vêm direto dos vulcões. Então, quando tem uma erupção vulcânica, os vulcões jogam essa cinza, e essa cinza é cheia de zircões. Então, esses zircões, eles vão dar a idade da erupção. Então, se a gente acha uma camada que tem zircões de 250 milhões de anos, ela tem, no mínimo, 250 milhões de anos. Ela não pode ter mais do que isso. Ela pode ter menos.
Mas pode ter menos.
Sim. Então, por isso, ó, uma idade... Alguns chamam de idade mínima, idade máxima, um negócio também que é confuso. Mas é uma idade de onde vieram aqueles zircões.
Mas tu não pode necessariamente atribuir às camadas que estão acima dela uma idade menor, porque tu pode ter movimentos que invertem, que misturam um pouco essas camadas.
Lidam com isso. Eu li sobre taxon zumbi, que é o taxon que reloca de acordo, né? E aí cria esse problema.
Tem o Lázaro e tem o zumbi.
O que são esses troços?
Primeiro, respondendo ao Jefferson, né? Então, a gente pega as zircões de cada camada, de cada sequência. Então, os zircões que estão na sequência de baixo, eles vão ser mais velhos que os zircões da sequência de cima. Então, um deles vai pegar as zircões de 240. Na outra de cima, vai pegar as zircões de 230 ou 225. Então, depende muito também do quantos zircões a gente consegue achar e se eles dão uma boa informação. Então, funciona. A gente vê que as camadas de cima vão ter zircões mais jovens que as camadas de baixo. Por quê? Porque eles vão estar representando erupções que ocorreram milhões de anos depois.
Supondo que não teve nenhum movimento que deslocasse essas camadas, coisa catastrófica, que invertesse. Tem lugares, por exemplo, que as camadas estão na vertical, então tu não sabe se elas vêm da esquerda para a direita ou da direita para
a
esquerda.
Mas aqui a gente tem, então, a deposição das camadas está bonitinha. Quem está embaixo realmente é mais velho, quem está em cima realmente é mais novo. Então dá para fazer assim.
E esses falsos positivos aí, ou falsos negativos?
Quando a gente pega numa sequência de camadas, assim, e aí vai procurando em cada camada quais são os fósseis que tem ali. Então a gente tem, digamos, 10 camadas. Na camada 1 está lá o meu fóssil A. Camada 2 está lá o fóssil A. Camada 3 está lá o fóssil A. Na camada 4 ele desaparece. Opa, então o que aconteceu? Ele se extinguiu. A primeira hipótese, ele não existe mais. Mas aí a gente vai na camada 5, camada 6, e de repente na camada 7 ele está lá de novo. Então o que aconteceu? Na verdade ele não tinha se extinguido. Provavelmente ele não estava naquele local ali ou não se preservou naquelas camadas. Mas ele não se extinguiu. E a prova que ele não se extinguiu é que ele aparece de novo na camada de cima. Então esse aí ele recebe o nome de Lázaro, que é como se ele tivesse morrido e ressuscitado. Os táxons Lázaro.
Eu falei com você também que como fóssil, o registro fóssil é uma coisa meio esporádica, aleatória e incompleta, né? Quer dizer, não tem porque os caras estão organizadamente em tudo.
É totalmente aleatório, a gente nunca sabe.
Aliás, o fóssil vivo não deixa de ser um Lázaro, então, né? Só que, tipo, sei lá, canto, que se achava desaparecido desde o quê? O Cretáceo, né?
É.
E de repente está aí, o bicho ainda está igual.
Aí, igual ou não, é difícil da gente comparar um animal inteiro com todas as suas partes moles, com a sua fisiologia, com um punhado de ossos. Então a gente não sabe realmente se eles são iguais ou não. São muito parecidos, muito semelhantes. Mas aí fica a teu critério decidir se tu acha que é a mesma coisa exatamente ou não.
Então, esse é o táxon Lázaro que, então, que reaparece.
E reaparece.
E o táxon zumbi?
O zumbi é aquilo que o Jefferson falou. Quando a gente tem alguma coisa que remexe as camadas e mistura tudo, então eu vou ter uma mistura de um fóssil mais antigo com um outro fóssil mais novo. Então aquele fóssil não devia estar ali.
Morto vivo.
Exatamente. Ele já estava extinto lá, mas ele aparece numa outra camada porque ele foi arrancado da sua camada original e misturado com outros materiais.
E já que estão falando de coisas esquisitas, tem também o táxon Elvis, que eu achei mais divertido de todos, né?
Ele é parecido, mas não é igual, como se fosse um cover do Elvis. Então, porque, na verdade, a morfologia dos organismos ela é muito vinculada a condições ambientais. Então, por exemplo, pega qualquer bicho que viva dentro d'água, ele vai ter um formato parecido. Um peixe, um golfinho, uma baleia. Porque eles precisam de um formato hidrodinâmico para andar na água. Então, os fósseis também. Dependendo de qual animal ou planta, o ambiente que ele vivia, ele vai acabar ficando de uma forma parecida. Então, muitas vezes se encontra coisas que são muito parecidas, mas que depois se vai ver, não são.
Quando tiver mais detalhe,
é.
A ideia do Elvis, na verdade, eles falam que é uma possibilidade de convergência evolutiva. E, né? Que às vezes reaparece por causa da... Mas nunca tem como ter certeza, né?
Não.
Voltando para o Schultzugus, quem foi? Ele não é um dinossauro, o que, que ele é? Então, você pode dizer que ele é mais antigo do que...
Sim.
Todos os dinossauros?
Outra pergunta é, tinha dinossauros do Rio Grande do Sul?
Até aquele momento, não. Dentre todo esse material que o Forrini descreveu, não tinha nenhum dinossauro. Ele trabalhou nas camadas um pouquinho mais antigas. Na verdade, os fósseis da região Santa Maria são exatamente onde ocorrem os primeiros dinossauros. Então, a gente tem hoje, a gente tem mamíferos, são diferentes de répteis, são diferentes de aves, são diferentes de anfíbios. Então, conforme as características dos organismos, eles são divididos em grupos. E a gente tem grupos fósseis também, que são diferentes entre si. Então, nem tudo que é fóssil de vertebrado é dinossauro. O Prestosuchus, né, ele é muito mais parecido com o crocodilo. Ele está na linhagem que deu origem aos crocodilos. Então, essa mesma linhagem, por um lado, ela vai dar aos crocodilos e, por outro lado, ela vai dar dinossauros. Então, os ancestrais do Prestosuchus também são, no final das contas, os mesmos ancestrais dos dinossauros. Só que eles divergiram ao longo do tempo e uma linhagem foi acabar nos crocodilos e outra linhagem foi acabar nas aves.
Esse material, ele saiu do Brasil ali pela década de 20, né? E isso foi antes de 1942, quando, por uma lei, todos os fósseis passaram a ser bens da União. Isso regulamenta, né, como, pelo menos em termos de paleontologia, um fóssil pode ser retirado do país. Nesse caso específico, o Prestosuchus, ele é mais do que um definidor de espécie, ele é um definidor de gênero que aumenta a importância, né? E a gente teve casos recentes que, por pressão de muitos paleontólogos que trabalham no Brasil, esses fósseis que estavam no exterior, em particular na Alemanha, eles foram repatriados. Então, como é que, nesse caso específico, visto, né, o fato do Oeste do Sul continuar na Alemanha, que diferenças e semelhanças tem entre esses dois casos?
Bom, naquela época não existia legislação nenhuma, não existia nem quem estudasse esse material no Brasil. Esses casos recentes de repatriação foram posteriores, né, e foram fósseis que saíram de maneira totalmente irregular do país. Então, aqueles lá, no, naquela época que o Fonrini veio aqui, não dá para dizer que ele fez isso irregularmente, porque não existia legislação. E os materiais, ninguém vai discutir que eles estão muito bem cuidados e armazenados nas coleções.
E acessíveis.
E acessíveis, qualquer um pode ir lá. E mesmo assim, além disso, foram encontrados depois outros exemplares das mesmas coisas. Então, não faz muito sentido também a gente exigir que eles voltem, porque a gente também já encontrou outros. E se precisar ver, vai lá e olha.
E esses trabalhos são feitos em colaboração, de qualquer forma.
Esse trabalho específico está o pesquisador da Universidade de Tübingen e outros do Brasil e da Argentina.
Sim, não é aqueles casos típicos de que eles chamam de ciência paraquedista. A pessoa chega e leva as coisas.
Essa província fossilífera de Santa Maria, ela se estende para a região da Argentina e tal? Porque a Argentina tem muitas províncias fossilíferas importantes também. Tem uma continuidade lá ou é mais ou menos só aqui?
Não é uma continuidade, mas existe uma correlação temporal. As mesmas camadas que tem aqui, tem na Argentina.
É no norte, no Chaco, no centro?
Na região de San Juan, Mendoza, Tucumã. Ali tem essas mesmas camadas. Na Argentina tem muitas outras camadas. Por exemplo, os grandes dinossauros, na Argentina tem. Aqui não tem. Ah, mas a gente não tem as mesmas rochas aqui? Não. Porque no momento, então, onde os dinossauros explodiram no planeta, que surgiram os grandes dinossauros, aqui a gente estava tendo a separação da Gondwana. Bem aqui. Todas essas camadas que formam ali o Itaimbezinho são derrames de lava. Esses derrames vêm, então, da abertura do Atlântico. Então, os bichos foram para qualquer lugar, menos aqui. Né? Uma lava em erupção, ela chega próximo de 1000 graus de temperatura. Isso incinera qualquer coisa que esteja no caminho. Mas na Argentina está cheio de bichos dessa mesma época. Então, eles não têm o cânion que a gente tem, mas a gente não tem os fósseis que eles têm.
A gente pode dizer também que os dinossauros argentinos são maiores que os nossos, mas os nossos são mais antigos.
Então, a grande importância, né, desses jazigos de Santa Maria é que a gente tem ali, mas também tem na Argentina, os primeiros dinossauros. Então, os dinossauros surgiram nessa época, que é o chamado período Triássico. Então, os dinossauros mais antigos do planeta, por enquanto, são encontrados no Brasil e na Argentina. Durante muito tempo, a gente teve só um dinossauro aqui. Foi encontrado em 1936 por uma expedição no Museu Nacional, em colaboração com a Universidade de Harvard, e foi batizado de Staurikosaurus pricei. De novo, pricei com I no final, em homenagem ao Llewellyn Ivor Price, que era o cidadão de Santa Maria, que foi depois pesquisador do Museu Nacional, foi um dos mais importantes paleontólogos das décadas passadas. Staurikosauro quer dizer o lagarto do Cruzeiro do Sul. Então, Staurikosaurus pricei foi o primeiro dinossauro e, por muito tempo, ele foi o mais antigo dinossauro do mundo. Depois foram encontrados outros na Argentina, mas o que está chamando a atenção é que, nas últimas décadas, nas mesmas camadas onde se encontrou o Staurikosaurus, que se encontraram esses outros dinossauros na Argentina, nós já temos hoje quase 20 dinossauros. Isso, logicamente, remete a que eles não surgiram nesse momento. Porque se eles já estavam tão diversificados nessa época, eles têm que ter surgido antes. Mas esse antes não foi encontrado ainda. Será que esse antes foi aqui ou foi em outro lugar? E depois eles vieram para cá e para a Argentina? Por enquanto, a gente está nesse pé.
Debate aberto.
Os mais antigos dinossauros que até hoje foram encontrados estão aqui no Rio Grande do Sul e na Argentina. Mas certamente eles não são os mais antigos.
Então, eu quero perguntar, considerando a separação que teve aqui, né? No lado africano também tem fósseis desse tipo? Né?
Tem.
E tem desses bem antigos também, os pré...
Não. Primeiro, a separação foi bem depois. A gente está falando do Triássico, quando tinha a Pangeia.
Tudo unido.
A separação foi no final do Cretáceo, foi quase 100 milhões de anos. Mas essas camadas que tem os primeiros dinossauros não tem lá na África. Justamente essas camadinhas. Depois eles têm camadas antes e depois. Mas em nenhum lugar a sequência de camadas ela é contínua. Não se preserva em todos os lugares. Então essas camadas com a idade certa para ter os mais antigos dinossauros só tem aqui e na Argentina por enquanto.
Eu te pergunto isso porque uma vez mais me fascina isso dessa continuidade geográfica do que eram os continentes antigos, né? Que também tem uma continuidade com o que é hoje a Antártica, né? Que também estava encostado aqui embaixo. E lá parece que tem muito dinossauro, né?
Sim, especialmente dinossauros mais jovens, mas não do Triássico. Mas tem Triássico lá. Então, quem duvida de que daqui a um tempo se encontre na Antártica o dinossauro mais antigo?
Será um pouquinho mais complicado de escavar. Né?
Por enquanto, mas daqui a uns 20 anos já vai ter tudo derretido. Bom, então hoje a gente conversou com o César Schultz, o homem que batizava fósseis, que é professor recém-aposentado do Instituto de Geociências aqui da UFRGS. E conversando com ele, eu, o Jefferson Alenzon, do Instituto de Física, e o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica. Todo mundo da UFRGS.
O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS.